As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
As últimas 24 horas resultaram em mais um caso de Covid-19 na região do Médio Tejo, neste caso particular no concelho de Ourém, que continua a ser o concelho mais afetado de entre todos os territórios em avaliação. Ou seja, estão contabilizadas 106 infecções e uma recuperação total registada em Tomar. Eis os números: Ourém, 32 infecções, Torres Novas, 20, Abrantes, 17, Tomar, 15, Alcanena 9, Vila Nova da Barquinha 6, Entrocamento 3, Ferreira do Zêzere 2, Constância Sardual e Mação 1. No que a vigilância ativa diz respeito, registro para 499 pessoas, Torres Novas 126, Abrantes 90, Tomar 79, Ourém 70, Entrocamento 49, Alcanena 33, Vila Nova da Barquinha 28, Ferreira do Zêzere 14, Sardual e Mação com 5, Constância não tem qualquer caso em vigilância ativa. Já no parâmetro passivo, registro para 314 pessoas. Há a lamentar 3 mortes, 2 em Alcanena e 1 em Tomar, 3 homens. Refere-se que o falecimento ocorrido em Ourém, precisamente de uma senhora que chegou a ser relacionado com o Covid-19 por parte das autoridades de saúde, foi retirado desta indesejada contabilidade, uma vez que o teste post-mortem deu negativo. É a atualização mais recente da Direção-Geral de Saúde. No decurso das últimas 24 horas, morreram mais 31 pessoas infectadas com Covid-19, registro que aumenta o número de óbitos em Portugal para 535. Quanto a casos confirmados, estão já em causa 16.934, mais 349 do que neste domingo, num registro percentual de 2,1%. Há 1.187 pessoas internadas, das quais 188 em unidades de cuidados intensivos. O norte do país continua como a zona com números mais elevados, no caso com 303 mortes e 9.984 infecções. A zona centro tem 123 óbitos e 2.477 casos. Lisboa e Val do Tejo com 96 mortes e 3.896 infecções. O Alentejo tem 140 casos, ainda nenhuma morte. E o Algarve registra 9 vítimas e 284 casos. Os testes Covid-19 efetuados aos operacionais dos bombeiros municipais de Tomar, aos militares da Guarda Nacional Republicana do Destacamento Nabantino e ainda aos agentes da Polícia de Segurança Pública de Divisão Tomarense deram negativo. Boas notícias, sem dúvida, em especial para todos estes efetivos que andam no terreno a garantir que tudo corre pelo melhor. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, entidade que promoveu a realização destes exames, não escondeu a satisfação pelos resultados, mas quis salvaguardar que todos os cuidados continuam a ser poucos.
Portanto, nós temos já a totalidade dos testes, dos resultados aos bombeiros e à GNR. À PSP ainda não temos a totalidade, porque também o número de efetivos era maior, mas até agora deram todos negativos os testes. E sim, é bom para já, em primeiro lugar, para os próprios, não é? E, portanto, são forças que estão muito expostas. Portanto, é sinal que têm estado a cumprir aquilo que são as recomendações, o que não impede que têm que continuar a cumpri-las. Assim como também estamos a finalizar, portanto, durante o dia de hoje serão feitos testes a mais 2 lares privados e, portanto, até ver no nosso concelho as coisas têm estado a correr bem. Mas o que é certo é que hoje o que pode estar bem, amanhã pode mudar, não é? Porque isto é tudo muito dinâmico. Bem, nós nunca podemos estar descansados, porque deixe-me só dar um exemplo. Por exemplo, Torres Novas, que também estava mais ou menos em linha com Tomar, em matéria de crescimento, de percentagem de crescimento, de um dia para o outro, houve necessidade de evacuar um lar. E houve também, num outro lar, também alguns testes que deram positivo. Não nos deve descansar, é óbvio que estamos melhor do que muitos dos concelhos à nossa volta e até a nível nacional, sendo certo que também alguns dos números que estão, e portanto recordo que temos 15 à data de ontem, portanto os números de hoje ainda não são conhecidos, e destes 15, 4 são pessoas que nem sequer residem no concelho, mas têm no seu cartão de cidadão a morada do concelho e portanto são contabilizados como sendo em Tomar. Mas portanto são 4 pessoas que já não, há vários meses que não estão no concelho. Portanto, o que quer dizer residentes são 11, portanto que estão dentro daquilo que é o panorama regional e nacional é um bom panorama.
Ainda em declarações à ERTS, a autarca fez um ponto de situação em torno da adesão da população, entre particulares, associações e empresas, às medidas de apoio já colocadas em prática pelo município.
Sim, sobretudo por parte das associações. Aliás, nós temos um conjunto de associações que têm, por exemplo, a Valência Creche, e as creches estão fechadas. Esta questão já foi reportada ao próprio governo, a dizer-lhe também que o governo nomeou um elemento de ligação para a região de, portanto, para todo o Distrito de Santarém, Lisboa e Setúbal, que é o Sr. Secretário de Estado Duarte Cordeiro, e temos reunido 3 vezes por semana, e isso já foi reportado ao membro do governo, porque, efetivamente, o governo tem tomado um conjunto de iniciativas para as empresas e para as famílias, mas nos nossos territórios, as associações e o movimento associativo têm uma expressão muito forte. E, portanto, aquilo que estamos a tentar sensibilizar, para além das medidas que cada uma das autarquias está a tomar, para além dessas medidas, é também importante que haja aqui um olhar mais global, mais nacional, porque isto certamente não é exclusivo do nosso território, para estas questões, sobretudo naquelas instituições que têm outro tipo de valências, que tiveram que encerrar por virtude estarmos em estado de emergência.
Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, reagiu à polémica dos últimos dias em torno de uma suposta proibição de divulgação de dados referentes ao Covid-19. Proibição essa que estaria a ser imposta pelo Governo às diferentes câmaras de norte e sul do país. A delegada de saúde foi clara ao referir que os dados podem continuar a ser divulgados, e a verdade é que tal tem acontecido no Médio Tejo, desde que seja respeitada a privacidade dos doentes.
Há que proteger as pessoas que são doentes, porque nós sabemos, infelizmente, que há pessoas muito que são realmente, por costume, marginalizar os doentes. E se nós divulgarmos num ambiente pequeno, vamos imaginar uma freguesia pequena, que se tenha um doente e depois a pessoa não aparece, é fácil identificar. É o tal segredo estatístico que a ministra fala. Os dados podem ser divulgados, desde que realmente tenhamos o cuidado de não divulgar dados que possam ajudar a identificar quem é que está doente. Isso é que não é possível. E isso é uma norma de proteção de dados que todos devemos estar sujeitos. Agora, eu digo assim, em Tomar há 20 casos. Tomar é uma cidade, no concelho de Tomar, não é na cidade, é no concelho de Tomar há 20 casos positivos. Por acaso não temos, eu estou a dizer um número ao calha. No concelho de Tomar há 15 casos. É difícil identificar quem são os 15 casos. Mas se eu disser assim, há um caso numa freguesia que tenha poucas pessoas, já são capazes de ser identificadas, e isso não deve acontecer. Não deve acontecer porque as pessoas não devem ser estigmatizadas por terem esta doença, por terem contraído o vírus, e porque é a proteção de dados das pessoas. Tudo aquilo que puder ser divulgado, os dados que são divulgados, desde que se respeite o segredo estatístico, e o segredo estatístico é esse mesmo, é não permitir a identificação de se é pessoa A, B ou C, os dados podem ser divulgados. E é isso que se está a fazer. O argumento de que também os dados não coincidem com os dados da Direção-Geral, há timings diferentes de nós darmos os dados. Se eu der os dados ao meio-dia, e se a Direção-Geral for escolher os dados ao fim do dia, já é um timing diferente. Temos que compreender que estamos todos a aprender a trabalhar com esta situação.
Os 2 casos positivos de Covid-19 que foram detectados na pousada para séniores Aves, em São Pedro do Tomar, não têm manifestado sintomas. A informação foi avançada à ERTS por Ana Vian Costa, diretora da referida estrutura, que nos adiantou que as pessoas em causa estão em isolamento em quartos individuais, sempre nas máximas regras de segurança. A dirigente não deixou de agradecer o apoio das famílias dos utentes e ainda da Câmara de Tomar por ter avançado para a realização de testes.
Assintomáticos. Quem tem febre, tosse ou outro tipo de queixas. Estão em isolamento, exatamente.
Na própria instituição ou...?
Na própria instituição. Uhum. Ambos estão num quarto individual.
As famílias dos utentes do lar também já foram informadas ou não da existência destes casos?
Sim, sim, claro.
Como é que tem sido a reação?
As famílias dos utentes é que nos têm ajudado bastante no adquirir de alguns equipamentos, nomeadamente batas, que nós tínhamos dificuldade em adquirir, porque está esgotado, assim como máscaras estão esgotadas, etc. e de facto foram essas famílias que nos ajudaram a adquirir com mais, a maior quantidade.
Esta situação naturalmente causa preocupação, mas também, digamos, tensões dentro da própria instituição por causa do isolamento. Como é que tem sido gerido tudo isto?
Olhe, com videochamadas, enfim, dando mais atenção à parte psicológica, não é? Das pessoas, porque nem todas entendem muito bem o facto de não poderem ter visitas, não é? E não têm visitas desde há um mês.
Estão previstos novos testes para breve?
Eu penso que, segundo eu entendi da direção, as indicações da Direção-Geral de Saúde, os testes só deverão ser repetidos depois de 14 dias, enfim, que será o tempo que nós sabemos, porque sabemos pouco, não é, acerca destes vírus, que são 14 dias. E realmente, graças à Câmara de Tomar, foi tomada esta iniciativa, não é, de fazer os testes, porque é fundamental. Porque há de haver, com certeza, muitas pessoas, tal como estas, completamente assintomáticas, e que, no entanto, dá positivo para o teste RNA da Covid-19.
A Câmara de Tomar irá ajudar os alunos do concelho com assistência de computadores e tablets, em particular as crianças e jovens que não dispõem destes equipamentos fundamentais nesta fase de ensino à distância. Refira-se que a autarquia, na sequência do projeto Miúdos Digitais, no âmbito da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, já tinha colocado portáteis nos dois agrupamentos escolares nabantinos, a que se segue agora o reforço com a compra de tablets. Estão em causa, grosso modo, cerca de 130 portáteis e ainda perto de 100 tablets. Mais difícil está a questão relacionada com a internet, a que também alguns alunos não têm acesso. Mas também aqui a autarquia promete auxílio, ainda que numa primeira fase essa ajuda possa não chegar a todos. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, no rescaldo da recente reunião da autarquia nabantina, abordou este cenário.
96 tablets e 130 portáteis. Portanto, esses já estão nas escolas. Eram para uso nas escolas, mas, portanto, o que se articulou com os agrupamentos, aliás não é caso único, porque este projeto foi um projeto desenvolvido por nós, mas com mais dois ou três municípios com o chapéu da CINT, portanto foi uma candidatura conjunta, e portanto isto foi articulado, e o que nós demos foi aos agrupamentos autorização para disponibilizarem esses computadores diretamente aos alunos. Esses 226 que já estavam nas escolas, com os 96 que hão de chegar, e esperemos que não demorem muito, porque aqui a dificuldade pode ser nos fornecedores. Sabemos que neste momento a questão da contratação pública, as regras da contratação pública estão facilitadas e, portanto, isto permite-nos acelerar. Mas, a nível dos fornecedores, neste momento há uma grande procura por meios tecnológicos, não é? Portanto, não sabemos bem se vai ser fácil fornecerem rapidamente estes equipamentos. Portanto, estes 96 novos tablets que, como disse, são híbridos. Sendo que estes 96 vêm com um contrato de internet para 3 meses, conseguimos, portanto, contemplar, portanto, todos os alunos que estão registados como não tendo, portanto, equipamento em casa. Sendo certo, como disse, eu presumo que venham a aparecer mais 20 ou 30 ou 40 alunos nestes próximos dias. Mesmo essa margem já está salvaguardada. A questão da internet é que ainda não conseguimos a totalidade, ficam a faltar cerca de 80, 85 alunos para os quais ainda não conseguimos arranjar solução. Não está definido quais é que são os alunos ou quais é que não, portanto estamos a ver com os agrupamentos, sendo que à partida, pelo menos nesta fase, vai ter que se priorizar por faixas etárias. Estamos a ver isso com os próprios agrupamentos, até porque se calhar também é verdade que há alguns alunos, e eu enquanto professor também tenho essa opinião, quer dizer que, sei lá, os alunos de primeiro ciclo, por exemplo, terão um bocadinho mais dificuldade em ter aulas à distância, e portanto, se calhar aqui a prioridade vai, não dando num primeiro momento para todos, vai ter que ser para os alunos mais velhos.
Teve lugar, nesta sexta-feira e sábado, uma operação de evacuação de 45 utentes do Lar Sagrado Família, em Pedrógão, concelho de Torres Novas, devido à confirmação de 3 casos positivos de Covid-19. 2 utentes infectados foram transportados para os hospitais de Abrantes e Torres Novas, o terceiro já se encontrava hospitalizado, enquanto os restantes 43 foram instalados no Palácio dos Desportos, local preparado como zona de concentração de apoio à população no âmbito do plano de contingência do município. Esta ação deve-se à necessidade de desinfecção daquele equipamento social, tendo permitido o regresso dos utentes e funcionários. Esta operação, coordenada pelo município de Torres Novas, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, contou com a estreita colaboração da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos, GNR, PSP, CRIT, Centro de Assistência Paroquial de Pedrógão e Junta de Freguesia de Pedrógão. Desenvolveu-se em estreita articulação com o Centro Distrital de Segurança Social, ACES Médio Tejo, Unidade de Saúde Pública, Centro Hospitalar do Médio Tejo e Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. O equipamento necessário à instalação dos utentes foi disponibilizado pela Reitoria do Santuário de Fátima e pelo Exército Português, bem como pelo Centro Divino Espírito Santo, em Meia Via, e pelo CRIT, que cederam as camas articuladas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Todos os testes que foram efetuados aos utentes de uma residência ilegal para idosos, situada na Atalaia, Conselho de Vila Nova da Barquinha, deram negativo. São sem dúvida boas notícias, mas ainda se tiver em consideração os receios que ficaram bem patentes após uma infecção confirmada num dos utentes, que continua hospitalizado. Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, em declarações à Hertz, não escondeu o alívio face aos resultados dos testes.
O processo decorreu, o respectivo doente infectado encontra-se internado ainda em estabelecimento hospitalar e, na sequência dos testes, todos os outros idosos que se encontram na residência ilegal que se encontra na Atalaia deram, felizmente, negativo, o que nos sossega, pelo menos nesta fase do procedimento.
É uma situação que deixa para já descansadas as autoridades de saúde. Quantos idosos é que estavam envolvidos neste caso?
Estavam 9 idosos, sendo um contaminado que foi detectado no estabelecimento hospitalar, e mais 3 funcionários, trabalhadores, que estão afetos a essa atividade.
Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Orém, confirmou em declarações à Hertz que o município irá auxiliar os alunos que não têm computadores ou internet, ferramentas essenciais para a continuidade do ano letivo, em particular do terceiro período. O autarca deu conta que serão adquiridos 142 equipamentos que se juntam aos 175 outros computadores que já estavam distribuídos pelos agrupamentos do Conselho. Luís Albuquerque deixou claro que estão em causa cedências.
Todos as crianças, todos os alunos possam ter as mesmas oportunidades e possam ter também acesso às ferramentas necessárias para que possam aceder aos conteúdos programáticos que serão dados no curso deste terceiro período. E é nesse sentido que nós tínhamos já, e isto também em conjunto com a CINT, porque também é bom dizê-lo, tínhamos já na nossa posse 175 equipamentos que estavam cedidos às escolas, e que deles já utilizavam, e agora iremos adquirir mais 142, o que é um total de 315 alunos que serão beneficiados com esta medida, que, e também é bom dizer, não é uma cedência temporária, porque os computadores serão sempre nossos, teremos apenas a cedê-los durante este período em que é necessário os miúdos terem equipamentos disponíveis para poderem aceder aos conteúdos, conforme já disse, e além disso, porque também não é só a questão dos computadores, depois é preciso também o acesso à net. E vamos também adquirir, também temporariamente, por 3 meses, umas hotspots que permitirão que 232 crianças que não têm acesso ainda à internet possam também ter acesso a essa internet, de forma a poderem aceder também às aulas que irão ser ministradas a partir de casa para os professores. E por isso é um esforço que vamos fazer, mas acho que é um esforço inteiramente justificado numa altura difícil para todos e que permitirá que todos os alunos do nosso concelho possam ter acesso a estas novas ferramentas que são agora essenciais e fundamentais para poderem fazer o terceiro período.
O Conselho de Orém é a principal porta de entrada na região do Médio Tejo, em especial pela componente religiosa associada a Fátima. Perante as regras impostas neste período, com proibição de viajar entre concelhos, Luís Albuquerque disse-nos que ficou satisfeito pela forma como as pessoas respeitaram o que estava imposto, elogiando o papel de PSP e GNR.
A maioria dos municípios do nosso concelho, também é bom aqui referenciar o trabalho que tanto a GNR como a PSP têm realizado no nosso concelho, mas também nos outros, mas no nosso especial, com em permanência nas estradas, a controlar as entradas e as saídas, nomeadamente em Fátima, porque era uma situação que nos preocupava muito, porque Fátima, tendo em conta o cariz religioso da cidade, é muito procurado de alta altura, mas parece-me que as coisas correram bem, estão a correr bem, e as pessoas, como disse, na esmagadora maioria estão a cumprir com as diretrizes que são dadas, e penso que, no geral, posso dizer que estou satisfeito com aquilo que aconteceu nestes dias de confinamento, sacrifício de todos, como é óbvio, mas que tem que ser para bem de todos, para que o futuro possa ser mais risonho no futuro.
Durante este período de estado de emergência, a Guarda Nacional Republicana, à parte de sensibilizar para a limitação da circulação na via pública ou fiscalizar as violações previstas na lei, está empenhada em estar junto não só dos mais vulneráveis, mas também de todos aqueles que, por seu infortúnio, se encontram sujeitos a confinamento obrigatório. Todos os que se encontram nessa situação, designadamente os doentes com Covid-19 ou todos aqueles a quem tenha sido determinada a vigilância ativa pelas autoridades de saúde e que obrigatoriamente devem permanecer isolados no seu domicílio, podem agora contar, para além do apoio da Segurança Social, com o auxílio da GNR, através do posto territorial mais próximo da sua residência. Esse apoio materializa-se na satisfação das suas necessidades básicas, caso não tenham a quem recorrer para a entrega de bens essenciais, como produtos alimentares ou medicamentos.
Rádio Hertz, informação.
O município de Vila Nova da Barquinha decidiu cancelar até junho a realização de todos os eventos que estavam programados no concelho. Entre o lote de iniciativas, registro para a emblemática Feira do Tejo, marcada precisamente para o mês de junho. Está em causa o maior evento anual do calendário barquinhense. Fernando Freire, presidente da Câmara, em declarações à ERTE, confirma este cenário devido à fase de pandemia em que nos encontramos.
Em tudo na vida há prioridades. E neste momento a prioridade máxima que estamos focalizados, quer a Câmara Municipal, quer as instituições, particular social, quer as associações, é no combate a esta pandemia, que estamos a estar na linha da frente, utilizar todos os recursos disponíveis para que, no fundo, sejam atenuados estes efeitos, daí até cancelamento de todas as atividades culturais, desportivas e recreativas, até à acalmia desta situação de estado de emergência que vivemos. Provavelmente, com as notícias que por aí vêm, a pandemia veio para ficar. Temos que fazer uma avaliação diária de oportunidade ou não oportunidade de realização de eventos. Vamos fazer o 25 de Abril, porque já estava contratado via stream, via indireta, nomeadamente em termos do 25 de Abril, com o artista, ou os artistas no Centro Cultural, e também, de fundo, comemorar Abril sem público, bem embora as pessoas estejam em casa. Tudo o resto é mais complexo, que implica uma logística de tasquinhas, de deslocalização, de atos de comércio junto da Baixa, junto do Parque, mas o contacto social deve ser evitado, e é de bom senso, aliás, eu diria de trissenso, estarmos silentes nesta altura da vida e, como disse há bocadinho, canalizar todos os investimentos para os apoios sociais e para outras situações que objetivamente vamos viver no nosso dia-a-dia, uma avaliação que se quer contínua, perene e, de facto, intensiva.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com João Peixoto.
Caro ouvinte, a mensagem tem sido fique em casa, ou seja, evitar deslocações desnecessárias. Caso pretenda comunicar com os seus amigos, familiares, utilize o telefone ou as redes sociais. Não facilite. A mensagem em todo o mundo tem sido Stay home, save lives. Fique em casa, salve vidas. O objetivo é vencer este vírus, que já dizimou milhares de pessoas em todo o mundo. 5 conselhos úteis. Lave as mãos com frequência. Tossa para o cotovelo. Não toque na cara. Mantenha a distância de segurança num espaço onde estão outras pessoas e, caso seja possível, fique em casa. Para além destes 5 conselhos úteis, outros são de ter em conta quando estamos em casa, para passarmos o nosso tempo. Importante ler, importante escrever, fazer as arrumações necessárias, mas ter uma atenção especial para manter uma boa atividade física. Fazer um período de 10, 15, 20 minutos de exercício físico diário em casa é muito importante. E, para além disso, tenha uma atenção especial com a sua alimentação. Não descure a parte alimentar. E ler é muito importante nesta fase. Portanto, como podemos verificar, olhar para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa parte emocional, é fundamental quando ficamos muito tempo na nossa casa. A Páscoa traz sempre uma mensagem de paz e de esperança. E é com esperança que vos deixo e esperando que esta situação se ultrapasse com rapidez. Um abraço.
Concluímos este espaço de notícias. Cuide de si, cuide dos outros.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.